Lei dos Fatos.
Chegamos! Que isso? Chegamos. Estamos já junto com você. Um abraço, muito obrigado aos nossos amigos que acompanham também as imagens do programa. Não estamos neste instante com as imagens, mas estaremos em algum instante, você vai estar vendo aí. Então, um abraço para você. Muito obrigado pela conexão, por participar aqui do nosso programa Além dos Fatos. Ah, isso, comentando sempre, deixando aqui a sua pergunta. Esse espaço é seu. Ah, e quem coordena tudo isso? Larissa Oliveira.
Oi, Veri.
Hello, Lari.
Hello! Começando a semana.
Verdade.
Com um assunto bom.
Verdade. Hoje assim, para nós que estamos aqui ao vivo, 8 de julho, né, só o comecinho da semana, segundo dia da semana, desta semana, e nós estamos juntinhos, primeiro do Além dos Fatos, né? O nosso marco inicial no programa, numa semana, é sempre na segunda-feira. Então, nosso abraço para você que nos acompanha nesse instante. Lembrando, você pode participar com a gente sempre, viu? Manda recado no WhatsApp, já a Larissa fala tudo isso. Deixa o seu comentário aqui com a gente. Você pode nos ouvir aí através do aplicativo da Rádio Novo Tempo também, tá? Rádio Novo Tempo no aplicativo gratuito que você adquire aí na sua loja, né? Na Apple Store ou no Google Play, enfim.
No site. Temos o site também.
Novotempo.com/rádio, uhum. Tá? Tem gente que acompanha a gente. Ontem mesmo eu conversei com alguém que estava ouvindo pela antena parabólica digital. Então, um abraço para você também que nos acompanha assim, tá bom? Muito obrigado pela companhia e pode participar. Temos conversa boa, Larissa?
Temos conversa boa. Convidado que, ó, o pessoal já conhece aqui de muito tempo. E sabe quando ele vem, tem a famosa... Como que é, velho? Quando é tema complicado.
É bucha.
A famosa bucha a gente joga na mão do pastor. Robson Aleixo. O pastor já tá por aí?
Tá, eu vi o som dele agora.
Joga ele ali pra eu ver ele, por favor.
Aqui, olha ele aí, ó. Eita, que agora ele tá dividindo a tela. Ora ele, ora eu, ora você.
Pronto.
Mas é só ele falar que é ele. Oi, pastor Robson Aleixo.
Olá, boa tarde, Vere. Boa tarde, Larissa. E boa tarde pros nossos amigos que estão aí nos acompanhando esse momento tão bom. Que bom estar de volta.
Bom é ter você de volta. Muito legal. E olha, Larissa já entregou aí, né? Que do jeito que você gosta, com um assunto que, né, é polêmico, tem... Pode ser que tenha alguém que chegue e discorde, não compactue com essas ideias e tal. Deve participar com a gente também, pode chegar. É bem-vindo, pastor, quem tem pensamentos diferentes em relação ao tema de hoje, por exemplo?
Sempre muito bem-vindo.
Bom demais. Assim que eu gosto. Bom demais. Larissa, vou falar nisso, do que falaremos, hein? Conta.
Sério, a gente curioso. Vai falar ainda sobre a volta de Jesus. É um assunto que a gente está gostando bastante.
Estamos fazendo uma jornada sobre isso, né?
Verdade, é uma jornada aqui no Além dos Fatos. Então, a gente vai falar hoje sobre ir para os campos ou ficar nas cidades.
Que história é essa, gente?
Pois é, você já ouviu sobre
o mato,
isso?
Você fala?
Oi?
No campo, você fala, é mato?
É, foge do centro, das grandes cidades. Foge, velho. Vai pro campo, vai pra fazenda, pro sítio, pro mato.
Mas vem cá.
Mas não fica na cidade.
Mas é o quê? Modo de vida? Ou é necessidade? Ou fuga?
Vamos
o que que é?
Vamos descobrir hoje, velho. Eu faço essa pergunta pro pastor aqui no roteiro. Porque em relação à volta de Jesus, tem gente que fala, né? Não, quando começar a perseguição... Primeiro, que perseguição é essa? Vamos por aí. Mas foge pro mato, não fica na cidade. Vamos entender melhor, velho.
Eu quero mais sobre isso, porque eu ouço faz tempo, viu? Não é de hoje. Olha aqui, então é isso. Vamos conversar sobre essa temática aqui com o nosso querido pastor Robson Aleixo. Seja bem-vindo, tá? O nosso WhatsApp, né, Larissa? Fala de novo aí pro pessoal não deixar de participar. Não tem pretexto para não participar.
012-981-510081. 012-981-510081. Manda sua participação pra gente. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Traz pra cá que a gente manda lá pro pastor.
Verdade.
Tem algum comentário? O pastor falou alguma coisa? Olha, pastor, não. Eu aprendi que não é bem assim, não. Eu aprendi que é assim, assim, assado. Manda pra gente também. 012-981-510081.
Muito bom. Vamos lá, então. Entrar aí nessa... Mergulhar nessa temática... Porque a gente sabe, né? Se você estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E considera toda ela importante, toda ela inspirada e especial e a segue, você deve saber que Jesus está perto de voltar, porque os sinais, né, mostram claramente que o tempo vai afunilando de fato. Já podemos ver muitos sinais. Há quem diga que antes de Jesus voltar, o melhor a se fazer é fugir para os campos, fugir de toda a dor e perseguição. Quero saber, inclusive, já que disse há quem diga, quero saber quem é que diz, né? Mas e quanto àqueles que ficaram na cidade se precisam ouvir sobre Jesus? E aí, né? Se todo mundo fugir e quem ficar na cidade ainda não souber desse evangelho, por exemplo, num tempo como agora, não seria justo que alguém ficasse nos grandes centros e continuasse a pregar o evangelho? Pergunta boa, né, Larissa?
Exatamente. Então vamos lá, Véry. Pastor, para quem ainda não te conhece, se apresenta aí pro pessoal, como podem te acompanhar também, porque não é só Além dos Fatos, é também TV Novo Tempo. Fala um pouquinho aí.
É, mais uma vez, eu digo que é uma alegria estar aqui, que é o meu momento de alegria e prazer estar nesse programa que já faz parte do meu carinho. Eu também apresento o programa Entre Família, todas as tardes da Novo Tempo, das 2h30 às 4 horas.
A gente empresta você.
E hoje, daqui a pouquinho, daqui às 10h30 da noite, tem um inédito do Fé para Hoje, que essa temporada tá demais.
Já assinei a concessão, o documento cedendo você para fazer esse também. Larissa, assinamos embaixo. Muito bom. Pastor, é um prazer saber que você está aí envolvido em tantos, né, tantas frentes, mas deixa seu espacinho também para estar conosco aqui e para a gente conversar, né, ter essa conversa franca, aberta inclusive para a participação das pessoas que desejarem, sobre temas importantes. A gente brinca aqui, né, fala que são buchas, né, porque são assuntos sérios que a gente tem que tratar, que não se deve fugir de assuntos importantes. Então nós não fazemos, nosso papel a gente cumpre e vamos conversar sobre isso, não é, Larissa?
Exatamente, Véry.
Obrigado.
Vamos seguindo por aqui, o pessoal já está chegando pelo nosso WhatsApp, que é 012981510081. A gente quer a sua participação porque o nosso programa é feito disso. Maria Rodrigues já tá passando por aqui. Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde.
Oh, muito obrigada. Ganhei um elogio. Ela falou que me viu no Feliz Sábado, Véry. Olha que bacana.
Te viu?
Eu passei no Feliz Sábado um tempo atrás.
Muito legal.
Então vamos lá. Um abraço pra Maria Rodrigues. Pastor, vamos começar primeiro tentando entender se realmente Jesus está tão próximo assim de voltar quanto a gente imagina que tá. Porque tem gente que fala, uma vez eu ouvi, eu não vou me lembrar quem que falou, mas disse assim, olha, eu acredito que eu não vou ver Jesus voltar. Talvez minha filha também não veja, mas minha neta ou meu neto vai ver. Então tem gente que acha que tá ainda umas duas gerações de distância. Tem um amigo meu que desde pequenininho, ele era meu líder jovem quando eu era pré-adolescente. Ele sempre falou, eu tenho plena convicção de que eu vou ver Jesus voltar. A minha geração vai ver Jesus voltar.
Que contraste, né?
Exatamente. E aí, pastor, tem como a gente saber, pelo menos, mais ou menos, se Jesus está realmente tão pertinho assim de voltar, ou ainda falta um tempo, né? Do nosso tempo, velho, 20 anos, 30 anos é muito, né? Para Jesus é um estalinho.
E aí, né? A gente nem quer.
Então, assim... coisa assim. A gente imagina, nossa, Jesus vai demorar, então pra gente, né, é tudo isso. Ou não, Jesus tá pertinho, eu vou ver Jesus voltar. Tem como saber ou não? Impossível, pastor.
Quando os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, Larissa, sobre a sua volta, quando seria, e uma indicação de tempo para que eles pudessem localizar, Jesus fez aquele sermão profético, o mais longo, em Mateus 24 e 25. Em Mateus 24 até o versículo 28, ele descreve uma tribulação. Ele descreve uma tribulação grande e incomparável. Essa tribulação, para a gente, é muito importante para a gente localizar se a gente está antes dela ou se a gente está depois dela, porque se a gente estiver antes dela, a gente tem que esperar mais coisas ainda. Se a gente estiver depois dela, significa que a gente não tem muita coisa pela frente. E em capítulo 25, versículo 29, ele diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses fenômenos que ele descreveu, eles são documentados na história por já terem acontecido e estão todos no passado. Por exemplo, quando a gente fala do sol e a lua, um fenômeno que já aconteceu e foi testemunhado no hemisfério norte, aconteceu no dia 19 de maio de 1780.
Faz tempo.
Essa expressão dele é faz tempo. Quando a gente fala da queda das estrelas, que na verdade é uma queda de meteoros de maneira inconfundível, isso aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Quando a gente fala de um terremoto de grande proporção que faria com que tivesse um efeito no coração das pessoas, nós estamos falando do terremoto de Lisboa e foi em 1755. Uhum. E aí todos esses fenômenos do versículo 29, que é logo em seguida a tribulação, já estão no passado. E aí fala, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, todos os sinais que indicariam o tempo em que ele estaria voltando, já indicam que ele volta neste tempo. Há mais duas coisas importantes. Quando a gente pega a profecia de Daniel, Daniel, ele vê numa sequência, ora ele vê uma sequência de metais numa estátua, depois ele vê como símbolo uma sequência de animais. E aqueles animais que ele viu como sequência, que vão desde onde ele estava, o Império Babilônico, até um período posterior ao Império Romano, onde não haveria um império, a gente pode ver essa profecia toda se cumpriu. Todos os sinais de Daniel já estão no passado. Quando se pega, por exemplo, a estátua, a gente vai ver que todos os impérios que estão simbolizados ali com metais também estão no passado. Quando se pega na profecia de Daniel também, aquela profecia de tempo da qual iniciaria um juízo no céu antes da volta de Jesus, esse início também já está no passado e compreendemos aplicando a data lá para outubro de 1844. O que eu quero dizer é, não há nenhuma profecia condicional, ou seja, ela necessariamente tem que acontecer para que Jesus volte e que esteja no futuro. Todas já estão no passado. Nós podemos esperar Jesus para a nossa geração? Biblicamente, podemos fazer isso com total segurança. Nós podemos marcar data? Biblicamente, não podemos marcar data com segurança. Mas podemos crer que não há nada que condicione mais a volta de Jesus. A volta de Jesus é sim, iminente.
Aliás, de quem aguarda, né? E há tanto tempo, vendo toda a sequência de acontecimentos e tudo mais. Inclusive, a queda das estrelas que é citada, não é assim como de repente alguém podia imaginar, como aqueles pontinhos lá do céu, mas corpos celestes caindo, né? Como foi essa Sim. grande chuva de meteoros que o pastor citou. E a maior de todas, né? Até uhum. aqui.
Ô, Veri, mas aí o pastor falou, né? A maior chuva de meteoros que teve, o maior terremoto, mas a Dilza vem e pergunta, mas pastor, será que não pode ter um outro terremoto tão grande, maior do que esse, mais à frente? É a Dilza de Campo Grande e ela pergunta, como a gente pode saber se lá para frente não vai ter outro?
Por que esses fenômenos são os fenômenos citados por Jesus? Primeiro, porque Jesus localiza o fenômeno. Ele diz que é antes dele voltar e logo após a tribulação daqueles dias. Esse período de tribulação daqueles dias, a gente pode perceber em Mateus e Daniel em Apocalipse, descrito com expressões sinônimas, que é um tempo, dois tempos, metade do um tempo, 1260 dias ou 42 meses, tanto faz, é o mesmo período. E todos indicam um período de grande perseguição que começa no ano 438 d.C. e vai até o ano 1798. Então, o ano de 1798 é o ano que termina. E estes fenômenos estão todos agrupados perto de 1798. Por quê? Esses fenômenos eles geraram um despertar religioso, porque eles indicam muito perto um do outro algo que Jesus falou. Então não é só um terremoto, mas foi um terremoto perto de que uma geração que viu a queda das estrelas, que viu o sol escurecer, que viu a luz se tornar em sangue, também viu os terremotos. Então obviamente que a Terra vai, pode tremer daqui para frente, pode se ter terremotos de grandes proporções. Mas esses estão agrupados dentro da data profética que ele indicou que aquilo aconteceria também.
Perfeito. E nada será tão estrondoso, né? Tipo um terremoto ou qualquer outro tipo de acontecimento que destrua, né? o planeta, né, pastor?
Exatamente. Esse planeta não está sob o poder soberano de nenhuma força, de nenhuma personalidade que não seja Deus. O planeta é de Deus. Deus é o dono absoluto de tudo que existe e o seu povo está nesse planeta. Então, a profecia diz que quem destruirá o planeta é Deus. Aliás, Deus não vai destruir, ele vai mandar as pragas e depois ele vai refazer o planeta. O planeta vai ficar devastado, diz a profecia. Mas ele diz que nenhuma força aqui tem poder para destruir o planeta que é dele. O planeta foi maculado pelo pecado, mas o planeta não mudou de dono.
Perfeito. Bom, agora sobre essa questão de ser perseguidos, né? Porque a fuga se dará. Ore para que a sua fuga não se dê.
Entrando no título de hoje, né, velho? Né?
Enfim, essa questão da fuga que a gente quer saber, de perseguição, né? Onde, qual que evidência nós temos disso, né? Isso é real? Isso vai acontecer de fato? Serão perseguidos aqueles que de alguma forma se contrafazerem a outra força, alguma força, ou isso é só figura de linguagem, é só uma coisa, uma questão figurada, pastor? Esse é que é o ponto.
Você fez 50 perguntas. Então eu vou responder o que eu quiser.
Não!
Eu vou responder
o que eu
quiser. Veja, olha só. Uma coisa importante a gente esclarecer. Em Mateus 24, os discípulos fizeram igual o velho. Eles fizeram três perguntas em uma.
Vamos fazer que nem os discípulos.
Ele diz assim, mestre, nos diz, diga quando acontecerá essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Só que essas coisas que eles estão perguntando estão relacionadas à destruição de Jerusalém. Sim. Eles estão achando que a destruição do mundo e a destruição de Jerusalém é o mesmo evento. E não é. Então Jesus responde as duas coisas. E a gente tem que saber que Jesus está respondendo as duas coisas. Porque a destruição de Jerusalém aconteceu para aquela geração. E ele disse, deu sinais. Então quando ele fala da destruição de Jerusalém, ele começa dizendo em Mateus 24, sobre essa destruição de Jerusalém, ele dá um sinal, olha, verso 15, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse abominável da desolação é a presença de gentios, um exército romano dentro do templo, isso Sim. aconteceu na geração deles. Aí o que se aplica posteriormente é para esse evento, que já está muito no passado em relação a gente. Quem estiver no eirado não desça para casa para pegar alguma coisa, quem estiver no campo não volte para buscar capa, ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Tudo isso é da destruição de Jerusalém. Sim. E realmente as que estiverem grávidas, as que estavam grávidas, sofreram horrores, porque é uma fuga correndo, é cada um por si. E ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Que obviamente imagina as dificuldades disso para um povo, e a gente está falando dessa fuga de Jerusalém, Sim. não é uma fuga da Judéia toda, não é a fuga do reino de Israel todo, é uma fuga de Jerusalém. Então até sair do país, você só vai encontrar guardadores de estado. Então, isso duas coisas revelam esse texto. Primeiro, essa fuga no inverno e no sábado é para o ano 70. Sim. Mas também, considerando que Jesus morreu no ano 34, ele estava prevendo e estava dizendo que no ano 70, ou seja, 40, quase 40 anos depois da sua ressurreição, o sábado ainda estaria sendo guardado. Porque muita gente ainda diz que o sábado, Jesus ao ressuscitar aboliu o sábado, mas ele falou para orar para a fuga não cair no sábado, e nós estamos falando de quase 4 décadas depois.
Depois, né? Exatamente.
E aí, esse evento se dá, dessa fuga dessa cidade, no ano 70.
E era muito natural, pastor, era muito natural que eles pensassem, que fizessem essa ligeira confusão aí, né? Por causa do tempo que eles estavam vivendo também, né? E as informações que tinham a respeito disso.
Exatamente. E aí, velho, a gente tem que associar uma outra coisa.
Sim.
Tem esse texto para que se fugisse de Jerusalém por causa de um evento que é Roma que chegou. Então, aqueles que acreditaram na profecia de Jesus e quando viram Jerusalém cercada e fugiram, esses salvaram sua vida. Claro. Quem não acreditou em Jesus e permaneceu em Jerusalém foi trucidado. E a profecia se cumpre. Mas nesse mesmo evangelho de Mateus, quando Jesus ascende ao céu, antes de ascender, ele dá uma missão para a sua igreja. E o texto é muito conhecido. Ele disse, portanto, capítulo 28, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e no verso 19 ele fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa saída de Jerusalém, ela é também em relação à missão. Então, não é só sair de Jerusalém por causa da invasão romana, mas ele fala, saia e se espalhe pregando o Evangelho. E aí, em Atos, também tem um texto muito conhecido, que ele fala que o Evangelho ia ser pregado em Jerusalém, e a gente vê uma escala geográfica de expansão. Judeia, Samaria e os confins da terra. Uhum. Então, Jerusalém é uma grande cidade da qual, inevitavelmente, os cristãos iriam sair para a missão de levar o evangelho ao mundo. Mas isso também significa que eles chegariam para morar em outras grandes cidades para levar o evangelho ao mundo. Cidades grandes, longe de Jerusalém.
Certo. Muito
não sei bem. Se eu respondi alguma pergunta que você fez, mas
sim.
Respondi alguma coisa.
Sim. Foi, deu o primeiro vislumbre de perseguição, não é?
É, daí eu
daqui a pouco tem um outro.
Então, vamos trazer esse agora, velho. Vamos. Porque a gente escuta muito falar, pastor, é sobre que no final dos tempos os filhos de Deus vão sofrer uma perseguição. E a gente queria entender melhor que perseguição seria essa que os salvos vão sofrer. Pouco antes de Jesus voltar. Essa perseguição que a gente quer saber agora.
Então vamos lá, eu vou falar de três perseguições que são muito importantes que a gente entenda.
Okay.
Primeiro, Jesus disse que aquele que segui-lo irá ser perseguido a despeito do tempo. Faz parte de tomar partido em relação a Cristo que o mundo te odeie. Ele fala isso muitas vezes. Se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Se me odiarem, vão odiar vocês também, porque nós estamos do lado de lá do conflito. Então é uma luta do bem contra o mal, e quando você está do lado do bem, você vai ser perseguido pelo mal. Então essa perseguição, neste momento, está acontecendo em muitas escalas. Existem lugares hoje no mundo onde não há liberdade para ser cristão, e essas pessoas que estão lá neste momento, a despeito do ponto profético, estão sendo perseguidas. Há pessoas que nos ouvem agora, que são os únicos cristãos da sua casa, e que sofrem perseguição ali, que sofrem perseguição no trabalho, na faculdade. Faz parte de ser cristão e estar envolvido em um tipo de oposição do mundo. Isso Jesus falou muito. Ele disse também que do Pentecostes para frente haveriam ondas de perseguição. Então a gente pega, olha lá no livro de Apocalipse, você tem igrejas que estão sendo perseguidas e há promessas para eles ali por causa das ondas de perseguição que acontecem. E eles todos foram perseguidos, mas ele destaca um período grande de perseguição, de fim de liberdade religiosa, que é esse período que eu citei dos 1260 dias, da qual a volta de Jesus está depois dela. E esse período nunca houve e nem haverá jamais, porque não haverá nenhum outro período com 1260 anos. É um período grande demais, esse período não volta a acontecer. Mas ele fala de uma terceira, eu acho que é essa que a Larissa se refere, por ocasião do levantar da última cabeça da besta, a chamada besta da terra. Então, quando a última fase dessa perseguição da cabeça da besta, que vai impor um sinal na mão ou na testa, que é descrito lá em Apocalipse 12, 13, essa perseguição está por vir. Então, isso acontece, porque nós estamos num período profético entre bestas. Então, para explicar para os nossos amigos ouvintes, tentando ser mais rápido, a Bíblia simboliza um poder que persegue seu povo por meio de uma agência política, religiosa, político-militar que se levantaram durante a história. O Egito é uma instituição político-militar, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, isso tudo foram agências. E a Bíblia simboliza explicando eles, quem são eles, a partir de uma figura, de um animal, que ele chama de besta, e cada uma dessas perseguições na história são descritos pelas cabeças da besta, e a besta tem sete cabeças. O livro de Apocalipse 13, junto com Apocalipse 17, fala que essa sétima cabeça, ela se divide em duas partes, que tem a besta e a imagem dela. Então, ela é uma perseguição muito parecida, só que com duas movimentos políticos diferentes, mas eles vão fazer a mesma coisa. O que a gente está vivendo hoje é de um período do intervalo entre essa sétima cabeça e a cópia dela. Então, a profecia estando correta, e ela obviamente está, esse oitavo rei, oitava cabeça, a imagem da besta está para surgir, e isso está de si no nosso futuro, que é a última perseguição. Essa perseguição está por vir.
Ok. Bom, Larissa, a gente é perseguido pelo ponteirinho aqui, né?
Não tem para onde correr com isso daqui, não.
Que impressionante, né? E com esse assunto, então, mais ainda, quando a gente está num assunto tão bom... né, tão, tão importante da gente tratar, que é sobre a volta de Jesus. Uhum. E a proposta vai render bastante, hein, Larissa?
Ainda tem muita pergunta.
Temos muito o que conversar.
Eu tô preocupada com o tempo do segundo bloco.
E mais, mas o mais animador é que nós temos mais programas para fazer pela frente.
Sempre.
Pelo que o assunto é bom, é importante, é urgente. Né?
O assunto rende.
E
velho.
Como ele rende também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. E voltar daqui a pouquinho para continuar falando sobre essa questão aí da perseguição, de fuga, de morar no campo, na cidade, qual é, quem, aliás, quem nos faz tirar essa conclusão. O pastor está dando um spoiler bem legal aí de onde a gente tira essas conclusões de fim e tudo mais, né, de perseguição e tal. Então você vai ver mais, você vai ouvir mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.
Além dos fatos.
Pronto, já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui com a gente. 0129-8151-0081 é por onde eu quero receber a sua mensagem, a sua participação, sua pergunta. Se você não concorda, pode mandar pra gente. 0129-8151-0081. E também é nesse número que você vai mandar um Eu Quero bem grande aqui pra gente, pedindo a sua revista Mente Feliz. Essa aqui tá boa, hein,
velho? É demais. Sensacional. Aliás, agora à tarde eu tava falando sobre isso, né? Quem fez? Quem fez esse? Foi o pastor Robson? Foi, por exemplo, o diretor da rádio ou algum produtor? Ó, Mente Feliz. Esse foi feito por um psiquiatra, um médico psiquiatra, alguém que tem uma bagagem assim vasta quando o assunto é atendimento psiquiátrico. Dr. César Vasconcelos, que apresenta também o Equilíbrio aqui na nossa programação. Ou seja, alguém que está preparado para nos ajudar de fato, né? Deus o doutor, né? É doutor, mas Deus o dotou do dom de nos ajudar com esse assunto, né? Já que a gente vive com muito assombro, a gente percebe com um susto essa questão da ansiedade, né? É um mal tão terrível que domina, infelizmente, né? Grande parte da população mundial sofre com esse problema da ansiedade, o brasileiro que o diga, né? Também a questão da depressão, né, essa tristeza. Algumas pessoas chegam a dizer que, ou sentir, ou pensar, não, isso que eu estou tendo, isso é frescura minha e tal, ou falar, né, da pessoa para si. Não. E você estudando esse material, você vai perceber que não é frescura, tá? Pode ser um estado doente, né, um estado doentio profundo, uma doença profunda que está assolando a sua vida. Então busque ajuda e o primeiro passo, quem sabe, é pedir aí Mente Feliz, né, minha cara Larissa?
Isso mesmo, Véry. Lembrando que há um presente dos anjos da esperança para você, então é só mandar um Eu Quero Mente Feliz para 0129-8151-0081 ou pelo site biblia.com.br, que se você mora longe, mora fora do Brasil, você vai receber o seu PDF. 0129-8151-0081. 8-1 e a gente volta com tudo, velho.
Sim, com tudo. Até porque o pastor, ele tá animadinho, eu tava vendo agora há pouco
a
imagem.
Bom,
quando
porque
você falava, eu vi a imagem dele animadinho.
Porque
o pastor gosta.
Se segura aí na cadeira com a participação que chegou.
Se o assunto tiver, né, tiver facinho, uma coisa.
Ele não gosta.
Suave, todo mundo concorda aqui e tal. Ele prefere,
não gosta.
Ele prefere dar essa ajuda mesmo. Então é o seguinte, ele já falou de perseguições, né, ele falou que e pelo que ele falou, eu cheguei a uma conclusão, né? De que se tiver tudo muito bom, muito tranquilo, muito em paz, não está muito combinando com a vida de crente, de verdade, cristão.
Não.
Né? Seguidor de Jesus.
Então vamos.
Porque Jesus não teve, um minuto de paz quando aqui andou, teve?
Não, ó, vou ler aqui o que chegou. Pastor, olha só, chegou pelo nosso WhatsApp uma participação, não deu o nome, então tudo bem, não vou ler aqui. Mano. Mas falou o seguinte, Jesus está falando os sinais da sua vinda. Ele já voltou? Então é agora. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Dá um Google aí. Cientistas afirmam que o eixo da Terra está girando mais rápido e a hora está passando mais rápido. As estrelas caíram dos céus, os poderes dos céus serão abalados. As estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus serão abalados. O sol escurecerá. Bomba nuclear. Depois disso tudo, então Jesus volta. Isso que dá seguir Ellen White. E aí, pastor?
Eu acho que uma parte do que o nosso amigo ouvinte falou, eu não sei se eu entendi direito, está correta no sentido se ele acredita que a volta de Jesus é uma volta eminente, que nós podemos sim satisfazer que nós estamos na última fase da história do mundo, eu concordo com ele. Quando você pega as divisões de tempo da Bíblia, por exemplo, quando a Bíblia usa a expressão últimos dias, ela fala do Evangelho de Jesus para frente. Quando ela fala tempo do fim, quando a gente pega de 1798, 1644 para frente, e quando ela fala fim dos tempos, que é o fim do tempo do fim, nós estamos nesse último período, então ele está correto. Uhum. O que eu gostaria de colocar como correção, até para puxar para a gente ser sempre honesto, é que eu não citei Ellen White em nenhum momento, e eu acho que o Velho também não, e a Larissa também não. Então, eu não sei de onde está tirando Ellen White dessa questão aí. Seria até legal saber como é que Ellen White entrou na conversa, porque ela não foi citada. Mesmo porque, se Ellen White falasse alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, eu citaria a Bíblia e não Ellen White. Aliás, eu não faço isso. Agora, uma outra coisa importante a gente compreender é essa expressão, abreviados. Quando a Bíblia usa essa expressão breve, abreviado, ou um paralelo que é tempo curto, no contexto de estar falando de profecia, breve, abreviado, curto, significa um tempo determinado. É um tempo que não é um tempo que Deus não disse que ele iria acabar, que ele não iria acabar. Quando ele fala muito tempo, quando se fala de uma profecia de tempo, onde ele não diz exatamente quando o tempo começa e quando o tempo termina, ele não usa essa expressão. Mas a expressão tempo breve, repito, tempo curto, ele está dizendo de um tempo onde Deus disse quando ele começa e como ele termina. Por exemplo, quando a gente pega numa carta lá no Apocalipse, fala assim, você vai passar por uma tribulação de 10 dias. Ele refere essa tribulação como tempo curto, porque ele disse quando ela começa e termina. Quando ela se refere a 1260 dias, é óbvio que é um tempo, para a perspectiva nossa, muito longo, 1260 anos. Mas ele disse que não passa nem um minuto depois que ele disse que o tempo acabaria. Por isso ele usou a expressão tempo abreviado. Quando ela fala de Satanás cair do céu, ele fala que caiu sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o tempo que Satanás vai viver e atuar não é um tempo indeterminado. Obviamente que desde o momento que Satanás foi expulso do céu, lugar santo celestial, e ele agora ficou preso só à terra por ocasião da entronização de Jesus, passaram-se 2000 anos, não é um período de tempo curto. Mas ele se fala que esse tempo ele é determinado porque o movimento de Deus no santuário vai dizer o momento que ele termina e acaba. Então, tempo abreviado não quer dizer que os dias ficaram curtos, isso não é. Isso é uma aplicação de uma informação extra-bíblica, torcendo o texto bíblico. É a Bíblia que lê os movimentos científicos e nunca o contrário. Então, diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos remidos, os escolhidos tais dias serão abreviados. Uma profecia não conhece adiantamento e nem tardança. Então, se Deus diz que a profecia vai durar 2.300 dias, ele não é abreviado, porque senão Deus deu uma profecia que a gente não serve para nada. Quando ele diz que ela é 2.300 dias, é porque ela é exata em 2.300 dias. E aqueles dias descritos ali no verso 22 foram dias abreviados no sentido de ser um dia preciso. Todas as expressões desse jeito na Bíblia são assim.
Ok, e muito interessante, né, isso aí, a questão por exemplo, dos 1260 anos, tempo que ninguém viveu na sua, completamente, né, e os tempos curtos normalmente foram tempos em que alguém viveu todo aquele tempo, né, todo aquele período, e passou por tudo que, enfim, que foi designado para aquele tempo. Muito interessante.
Véry, continuando, a gente já falou sobre algumas passagens bíblicas aqui, e é sempre importante que levamos em consideração o contexto, né? O pastor Exato. Falou aqui o contexto em que a passagem de Mateus foi citada. Agora eu queria saber, pastor, de Lucas 21:21. Então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Esse é um dos versículos mais usados quando fala que no final dos tempos a gente tem que ir para os campos, né, Beth?
Sim.
Queria entender o contexto desse versículo, pastor.
O contexto importante é a gente ler Lucas 21:20. Lucas 21, 20 está para, é um texto paralelo, porque é o mesmo sermão de Jesus falando em Mateus 24. Então, em Mateus 24, 15, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel lá no lugar santo, aí ele fala: quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Lucas 21, 20 diz assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, do exército romano, que é abominável da desolação, que é um gentil incircunciso entrando dentro do santuário, saber que está próxima a sua devastação, a devastação de Jerusalém. E aí o 21 diz: e os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro das cidades, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias serão dias de vingança para que se cumprir tudo que está escrito. E aí ele vai repetir tudo que ele falou em Mateus 24, porque o texto de Lucas 21 é o mesmo sermão, é que Lucas está colocando a perspectiva ali. E no verso 24 ele diz: cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até os tempos dos gentios se completem. Ou seja, a profecia de Daniel que chegaria lá no ano 34, onde o evangelho seria pregado também por gentios. Jerusalém será pisada por eles. Se você juntar todas as profecias de Daniel, nós vamos perceber que Jesus está falando com Daniel na cabeça. Então, essa profecia é a mesma coisa, é a fuga de Jerusalém, não é uma fuga das grandes cidades. Mesmo porque você pega Paulo saindo dali e indo para grandes cidades para pregar.
Ok. Pastor, interessante uma questão que deve ser colocada. A gente está... Nós vivemos num tempo... É claro, sempre, como eu falei no início, né, que a vida do cristão vai estar sempre envolvida, né, em contradições em relação ao não cristão, aquele que não segue a Cristo, né, e vai estar sempre sofrendo de alguma forma, algum tipo de perseguição e tal. Mas, de um modo geral, falando-se em perseguição por professar Jesus Cristo, né, e seguir os seus mandamentos, nós vivemos num tempo que há uma certa liberdade, principalmente em algumas regiões do mundo, né, no mundo ocidental. Esse tempo também, né, se falarmos nisso e pensarmos em fuga, né, em sair daqui para morar ali ou acolá, o que que esse tempo nos diz a respeito disso, né, e como pensar nesse tipo de situação hoje em relação a ter que sair uma hora, né, já que hoje está assim, né, você pode professar.
Muito boa, muito boa. Eu tava medo de não conseguir responder isso aí, né? Se a minha resposta for longa ou pouco didática...
Tipo, longa igual a pergunta, né?
Eu vou tentar responder de maneira mais didática e sintética, mas se eu me demorar muito, me dá um sinal que eu reparto a resposta.
Obrigado.
A gente vai perceber a Bíblia toda que uma grande concentração de pessoas, ela nunca foi iniciativa de Deus e do seu povo. Então, a gente vê quando os homens se dividem em dois grandes grupos, os descendentes de Sete, lá no livro de Gênesis, e os descendentes de Caim, que os descendentes de Caim começam pelo fato de não estarem vinculados ao campo, vinculados à terra, porque a terra, eles receberam uma maldição que a terra não daria fruto a eles. Então, eles começam a ser os grandes inventores, e as primeiras grandes cidades foram fundadas por esses descendentes, Caim e seus filhos. E a lógica maldosa e pecaminosa deles é aplicada na construção e na organização política dessas cidades. Então você não vê o povo de Deus fazendo cidades, o povo de Deus faz famílias, em grupos pequenos familiares, onde há seus sacerdotes e tem aquela orientação espiritual da liderança familiar. Certo. Agora os descendentes de Caim vão fazendo conglomerados políticos. Acontece o dilúvio. Depois do dilúvio aparece mais uma vez Nimrod, construindo impérios e fazendo aglomerados de cidades. Ao mesmo tempo que eles vão fazendo essas grandes cidades, enquanto a ordem para o povo de Deus é o contrário. Deus diz para Abraão: sai. E Abraão sai. E aí eles vão saindo dessas... O povo de Deus sai e ele migra. E ele é um povo migrante até tomar posse de Canaã. E quando chega em Canaã, ele vai encontrar essas grandes cidades, como... Jericó e outras que são organizadas pela lógica cananita, obviamente não é do povo de Deus. Então o que a gente entende? O povo de Deus, ele teve por orientação divina um tipo de atividade que o deixasse sensível à voz divina. Uma atividade voltada e vinculada à natureza é, por todas as coisas que a Bíblia nos diz, uma forma de a gente compreender Deus com mais facilidade.
Sim.
Deus fala por meio da natureza. O contato com a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Salmo 19 fala dessa relação com a natureza. Olha a maneira como Jesus usava exemplos da natureza para explicar as grandes realidades do Evangelho. Então, quando a gente fica numa grande cidade e passa o tempo todo vendo e contemplando as coisas que os homens fazem, a gente tem um pouco mais de dificuldade de perceber as coisas que Deus fez e louvá-lo. Então, não há um projeto de Deus em grandes cidades. Esse projeto é sempre egípcio, é um projeto babilônico, é um projeto persa. O projeto divino não é. Tanto é que Jerusalém não é uma grande cidade, não é importante por causa da quantidade de gente que mora em Jerusalém. Jerusalém só tem uma importância, o templo. Sem templo, não tem importância nenhuma. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso significa que o povo de Deus, se a gente olhar todo o contexto da Bíblia, ele deve procurar uma relação maior com a natureza? Deve sim. Ele deve procurar autonomia. Por exemplo, você tem um local para você conseguir autonomamente produzir suas coisas. Autonomamente você ter relação com a terra. Autonomamente você ter um mínimo de condição econômica de você plantar, colher, criar filhos de uma maneira mais independente. Quem cria filhos em grandes cidades sabe que você escolhe uma parte e o sistema metropolitano escolhe outra.
Sim.
Se eu for, por exemplo, para um supermercado hoje, eu posso ter um regime de saúde baseado todo na Bíblia. Mas uma parte das escolhas foram feitas pelo mercado, que vai me dar uma uva que pode ser conservada, vai me dar uma fruta que possibilita transporte, porque para a gente é alimento, para o dono do supermercado é mercadoria, e a lógica é mercadológica. Ou seja, numa cidade você não escolhe tudo. No campo você tem uma escolha muito maior. Eu creio que a saída das cidades e procurar uma autonomia no campo, uma condição melhor para você ter um controle de educação e uma vida menos estressante, é obviamente melhor.
Certo.
Mas isso deve ser colocado de uma outra perspectiva. O alvo de onde o evangelho deve partir para alcançar um coração está nas grandes cidades. O mundo não é mais rural. A maior parte das pessoas para quem nós estamos pregando, elas estão morando nas cidades. Então, se todos os cristãos saírem das cidades para buscar um bem-estar, quem prega o evangelho?
Para as grandes
quem
concentrações, né?
Para as grandes concentrações. Se as pessoas estão lá, você pega, por exemplo, aqui no nosso estado de São Paulo, olha quantas pessoas estão concentradas em São Paulo.
Pastor, desculpa te cortar, mas eu faço isso por conta do tempo. Eu tenho uma pergunta enquanto você fala. Então, essa de ir e continuar pregando nas cidades e tudo mais, a perseguição que faria com que a gente fosse para os campos, saísse das cidades, ela aconteceria, então, ela vai acontecer antes da porta da graça se fechar? Porque depois que a porta se fechar, não tem mais sentido continuar pregando, certo ou errado?
Certo. A perseguição... se a gente for pensar em como essa perseguição final vai acontecer, você não vai ter nenhum tipo de controle para você ter uma estratégia e fugir dela. E até é perigoso a gente pensar que a nossa estratégia nos livra de uma perseguição.
Certo.
Quando essa perseguição acontecer, é Deus e nada. Deus vai te proteger. Se você ler o Salmo 91, que se fala de um contexto de perseguição, é as asas do Senhor que fazem isso. A gente não tem nenhuma condição. E achar que Satanás não vai te achar no campo. Então, é Deus que nos protege. Então, quando essa perseguição acontece no final, ela acontece como reação à expressão do Evangelho que vai ser poderosamente executada por ocasião do derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é derramado e o povo de Deus ele aparece de maneira inconfundível. E isso provoca uma perseguição maior ainda que... por sua vez, provoca um espalhamento, uma expansão do evangelho mais ainda, porque conforme o povo vai sendo perseguido, ele vai indo para outros lugares e pregando em outros lugares, inclusive. Ou seja, todo movimento contra o povo precisa de Deus, fazendo que Deus vitorioso em cada passo.
Uau.
E aí o que você disse sobre pregar o evangelho pós-fechamento da Porta Graça é real, não há mais fechamento. Depois que a porta da graça se fecha, caem as pragas. Aí ela torna tudo impossível.
Sobre a grande tribulação, pastor, a gente tem cerca de 4 minutos, né, Veri?
É.
Isso é uma coisa que assusta muita gente. Inclusive, eu já fiquei aterrorizada por muito tempo em relação a isso. Então, pastor, eu sei que é cruel. Mas eu vou te dar 4 minutinhos
para
falar. Essa grande tribulação... todo mundo vai passar por ela? Eu tenho medo do que vai ser isso, de como vai ser. Conforta meu coração, pastor, explica pra gente.
Vamos lá. Tem uma tribulação grande, descrita em Mateus 24, 29, que ela é grande por uma extensão de tempo grande. Existe uma tribulação antes do final da história, ela é intensa, mas ela tem uma coisa diferente também das tribulações, porque nesse momento não é só o povo de Deus que vai estar atribulado, porque o povo de Deus vai estar sendo perseguido e pregando, mas quem não é o povo de Deus vai temer o bramido do mar e das ondas e da ira do Cordeiro. Então há uma angústia do mundo todo. Mas, nesse sentido, a gente não vai compartilhar da angústia de estar perdido. E essa angústia é incomparável. Então, o que é necessário que a gente olhe para a Bíblia e veja como ela é, porque, assim, às vezes, muita gente olha e foca nessas tribulações e tal, e a gente faz uma leitura muito medrosa do Evangelho, como se o Evangelho não fosse poderoso, se ele não fosse vitorioso. Não há, pensa comigo, não há necessidade de você ficar cheio do Espírito para sair correndo. O ser cheio de Espírito nos dá condicionamento cardiopulmonar e musculatura para correr. O derramamento do Espírito nos dá poder para avançar, para ir para... Então, quem está com medo no final da história é o perdido, é o rebelde, é Satanás e seus anjos, é a besta e o falso profeta que se associou a elas. Agora, quando o Espírito Santo está conosco, ele se cumpre a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmo 91 é importante para a gente entender isso. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com seus olhos olharás e verás o castigo do ímpio. Nós vamos avançar contra o mundo para a última mensagem, e ele sai vencendo, diz o texto do Apocalipse, o Evangelho, ele sai vencendo e para vencer. E aí ele fala, e Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há medo enquanto Deus está te blindando. Vai ser o momento mais bonito da história para quem está com ele. Sem medo. A gente só tem um temor no final. Nós temos o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é apavorante. A gente só receia não ser encontrado junto com ele. E até esse receio, ele fica constantemente dizendo no nosso ouvido: estou com você, estou com você.
Que interessante essas duas palavras, né? O temor do Senhor, e o temor do Senhor lança fora o medo, né? Apesar de alguém pensar que é a mesma coisa, não combina as duas coisas.
É o medo de não ser encontrado com ele. E hoje qualquer pessoa que ama Jesus tem esse medo. Eu não tenho medo de Jesus, eu tenho medo de viver sem ele. Isso é o temor. Não é o medo de estar perto, é o medo de estar longe. Agora o ímpio vai ter medo de estar perto por ter vivido o tempo todo longe.
Agora, pastor, não dá para, na verdade. Mas também não dá para a gente pensar em enfrentar tudo isso, pastor, como o pastor falou aí, se o que estivermos buscando agora não combinar com o que nós teremos nesse tempo, né? Como estaremos alimentados nesse período. Hoje é muito importante.
A gente não procura fortalezas em momentos de paz. Mas são nos momentos de paz que nós construímos as fortalezas. Então, o convívio com o Senhor hoje é a construção da nossa segurança. Sim. Porque eu não posso confiar minha vida toda e não vou conseguir confiar minha vida toda sem nenhuma insegurança a alguém que eu não convivo hoje. Perfeito. Em todos os momentos de temor e de insegurança, nós confiamos naquilo que estamos acostumados a fazer. Se você está andando, dirigindo numa cidade, está andando num caminho desconhecido e de repente o GPS para, a gente volta e faz o caminho que sempre fez. É assim real. Quando o Pedro ficou com medo, temeroso, ele foi para o barco. Ou seja, ele foi fazer o que ele estava acostumado. Até que Deus falou assim: seja seguro comigo, e tirou ele do barco pela última vez.
Okay. Larissa, é isso, né?
Velho, eu não vou ser cruel com o pastor.
Não.
Até porque não dá tempo mais,
velho. Tem mais questões.
Tem muito assunto.
Tem mais programa.
Tem, mas vamos deixar para as próximas semanas.
Próximas semanas, gostei.
Vamos segurar aí o assunto. Pastor, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, é muito bom sempre estar com vocês. E olha, eu queria deixar aqui minha gratidão especial, minha alegria especial por estarmos falando tanto desse assunto. É tão importante a gente esclarecer. A Novo Tempo é o canal da esperança. A gente vai perguntar a esperança de quê? A esperança desse mundo que vai chegar, da qual nós fazemos parte. Nós somos embaixadores do futuro. Isso é muito importante. Eu convido você que está me ouvindo aí, não perca nenhuma oportunidade de saber mais sobre isso. Hoje você teve a revista Mente Feliz sendo oferecida, e se você não tem ainda, para de moscar e pega essa revista.
Boa.
Mas nós temos outras que falam desse assunto de maneira maravilhosa. A gente tem muitos bons materiais. Se você não sabe quais são eles, entra lá no site da Escola Bíblica
Verdade.
e você vai perceber isso aí. Você escolhe, pede e chega para você. Isso é muito bom. Estude mesmo. Dedique tempo, porque é sempre bom.
Obrigado, pastor! E a gente continua, né, com esse tema, essas temáticas, preparando essa geração para aguardar Jesus agora.
Sempre. Véri, bem rapidinho, se você tem alguma sugestão de tema para a gente falar aqui no Além dos Fatos, 012981510081. Fica aqui com a gente, Josiel Matos, e as 10 mais.
A gente volta amanhã, tchau.